boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Bótia, falo daqui de Armação dos Anjos e hoje estou com Guilherme, Lucão e o nosso convidado Rodolfo.
Moin, moin, aqui é o Guilherme, falando diretamente da Alemanha.
E aí, aqui é o Lucão, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais.
Vamos, seus morengas! Já descansaram demais! Vamos, mortos-vivos, Armação dos Anjos! Eu, o Senhor das Trevas, eu chamo para o Reino da Noite! Vamos, amiguinhos!
E aqui é o Rodolfo, diretamente de São Paulo.
17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado.
E hoje a gente vai falar pra quem ainda não descobriu onde fica a Armação dos Anjos. Fica no Rio de Janeiro, claro, né? Porque Projac, Rio de Janeiro. Porém, sim, a gente vai falar de uma novela meio vampiresca dos anos 90 e que fez parte da nossa infância. Hoje é dia de Vamp.
Alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Minha Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Então, gente, Vamp, então nossos ouvintes que são um pouquinho mais velhos e que não gostaram muito daquela onda do Beijo do Vampiro, porque provavelmente viram Vamp, que é mil vezes melhor, e falo por mim mesma, Vamp é mil vezes melhor do que Beijo do Vampiro, fica aqui o questionamento, fica aqui a informação pra vocês. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Se vocês quiserem sugerir qualquer tema pra gente, é só entrar em contato com a gente no novelacast@gmail.com ou entrar em contato via redes sociais, Twitter e Instagram, @novelacast. Se vocês quiserem ajudar a gente com qualquer valor possível, tem plano Pereirão antes da loteria, tem plano Carolina Ferraz Rica, tem plano Helena Humildona do Leblon. Pode entrar em picpay.me/novelacast e ajudar a gente com qualquer valor que você quiser barra puder. Se não conseguir contribuir com nenhum realzinho, não tem problema nenhum. Dá o RT do amor e tenta trazer algum não noveleiro para o mundo das novelas, que ele é muito mais divertido. Gente, Vamp, por favor, comecem a falar da única novela vampiresca possível e imaginável na história das novelas, por favor.
Manda a brasa, Rodolfo.
Eu?
É, ué.
Uhum, vai, Finho.
Bom, vamos lá. Vamp se passa na fictícia Armação dos Anjos, que é uma cidade no litoral do Rio de Janeiro, como a Thaís disse, por questões de Projac, onde o capitão reformado, o Jonas Rocha, interpretado pelo Reginaldo Faria, viúvo e pai de 6 filhos, casa-se com a Carmen Maura, que é a Joana Fon, também viúva e mãe de 6 filhos, olha aí, 12 filhos, como 12 apóstolos, né?
Já temos aqui, né, a criação de tendências, porque anos depois teríamos Steve Martin plagiando essa família, fazendo 12 é demais.
Exatamente.
Ah, total.
Oh, exatamente. Exatamente.
É verdade.
É profética. Vamp é profética.
Sim.
Oh, uma coisa curiosa. Nos primeiros episódios, a Carmen Mauro, que ela vai lá para a Armação dos Anjos para pesquisar umas coisas dos registros da igreja e tudo mais, porque ela é historiadora, ela não conta pro Jonas que tem 6 filhos. Ela não quer contar. E aí, depois, quando eles já estão super apaixonados e tal, daí um dos filhos quebra a perna, sei lá o quê.
Meu Deus.
E aí, o braço, não sei. E aí, eles ligam para a pousada, que o Jonas tinha uma pousada. namorada. E aí ela acaba forçada, se sentindo forçada a contar.
Só um parênteses. Como você se relaciona com uma pessoa, você, mãe de 6 filhos, se relaciona com uma pessoa e em nenhum momento do processo de apaixonamento você menciona que tem 6 filhos, você não menciona isso.
Ela pensa muitas vezes, mas é que ela não teve coragem.
Mas gente, como que qualquer história da sua vida não envolve alguém da tua família, sabe?
É uma informação muito, muito difícil, né? De
segurar, né?
Por isso que eu sou a favor de checklist de relacionamento. Você passa um checklist ali pra ver se...
Você faz uma varredura no Instagram.
Você não tá esquecendo de falar nada.
Sim. E agora eu lembrei de um filme que foi mais copiado ainda, que é o Meu, Os Meus, Os Seus e Os Nossos.
Que filme é esse?
Esse eu já não sei.
Que é o Dennis Quaid, não sei, e a René Russo. Acho que ele tem 8 filhos e ela tem mais uma galera, assim, sabe?
Eu não lembro desse filme, não.
Já as minhas dúvidas pairam em como uma pessoa consegue produzir 6 filhos... E ainda consegui comer.
Sim. A Carmen Maura, ela tinha a filha mais velha, se não me engano, não era dela, era do marido dela.
Mais 5, veja.
Sim.
Não, mas cuida, né? Ela cuida, é mãe também.
Sim. Ela passou, sei lá, quantos anos grávida, sabe?
Não, sem contar que ela é historiadora, como é que paga as contas, não é verdade?
É
porque nessa novela a gente finge que historiador ganha dinheiro.
Sim.
Biólogo também.
Não é? Mas e aí, o que que acontece, o Rodolfo, que acaba assim... Porque tá até aí tudo bem, tá numa cidade do litoral, tem o amor do Jonas Rocha com Carmen Maura e os 12 filhos e casam-se. Mas qual que... Conta aí o que que acontece que muda a rotina de toda essa cidadezinha aí.
Então, a Armação dos Anjos tem os seus alicerces abalados quando a cantora de rock Natasha, interpretada pela maravilhosa e lindíssima Cláudia Ohana, que era uma vampira que havia feito um pacto, ela é uma cantora de rock famosa internacionalmente, vampira, fez um pacto com Vladimir Polanski. Polanski. Fica registrado,
exato,
isso que eu nunca
Polanski,
esqueci.
Polanski.
Que é o Vlad.
Só parênteses. Assistam Era Uma Vez em Hollywood, só pra lembrar.
Sim, já vi.
Exato. Que é o Vlad, né? Que na verdade é o Neila Torraca, interpretado pelo Vlad. O Vlad.
É o contrário, né? É o contrário,
exatamente. Ela tem o sonho de se libertar dessa maldição de vampiro, e a única arma que pode ajudar ela a destruir o Vlad é a Cruz de São Sebastião, que por uma consequência do destino insólito, ela está em armação, em algum lugar em Armação dos Anjos.
Vocês se lembram como é que ela fica sabendo disso aí?
Não.
Porque a Natasha, ela era uma cantora sem sucesso nenhum, e ela estava em Lisboa tentando a vida. A Julia Gunn era saxofonista dela, Julia Gunn.
Nossa.
Julia Gunn.
Ela era saxofonista dela. E ela tava tentando fazer um gig, assim, numa boate, não sei o quê. Ela não consegue, o cara dispensa. E aí chega o Vlad, ouve a voz dela. E o Vlad já tava atrás dela. Depois a gente descobre o porquê. Aí a gente não sabe ainda. Mas o Vlad já tava atrás dela. E aí ele fala, você quer ter sucesso? Então vem aqui vender sua alma pro diabo. E aí ele vai lá, transforma em vampira. E ela começa a fazer sucesso. Ela converte, ela transforma em vampiro também o Guilherme Leme, que é um produtor musical que já é famoso à época, mas ela transforma em vampiro, que é o Gerald, sei lá o quê. E aí ela começa a fazer esse super sucesso. E ela tá um dia ensaiando pra um show, não sei o quê, e aparece um faxineiro do lugar. Acho que ela já tá em Veneza. E ela tá chorando, ela desmaia, porque ela não queria chupar sangue de ninguém, não sei o quê. E aí o faxineiro fala assim, essa maldição aí, né, você tá se sentindo mal, não sei o quê, mas essa maldição aí você tem que ir pra Armação dos Anjos. Onde
Nossa Senhora.
A Cruz de São Sebastião, porque a novela na verdade começa aparecendo uns missionários jesuítas combatendo o demônio na Armação dos Anjos, e aí a Cruz de São Sebastião acaba quando o padre, o frei, o vigário, sei lá o que, é atacado ali, a Cruz acaba caindo no mar e tal. E aí esse cara, que é esse faxineiro, que depois, spoiler alert, ele é um anjo.
Olha.
Eu esqueci o nome do anjo, e aí ele que conta essa, que pra ela que a Cruz tá lá e que tem que ser cunhada pelo homem chamado Rocha.
Olha só. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando ela é transformada em vampira, por favor, diz pra mim que toca Sympathy for the Devil.
Não, é que ela canta depois, vira a música dela.
Ah, tá. Então, tá, beleza. Ótimo, perfeito. É. Perfeito. Ótima associação de música a personagem.
Mas e aí, Rodolfo? Conta mais, conta mais.
Bom, como a cruz deveria ser manejada, né, por alguém chamado Rocha, por um homem chamado Rocha, então automaticamente a gente coloca o Jonas como o herói. E aí a gente descobre que nas encarnações passadas, o grande amor do Vlad foi a Natasha. Ela é a reencarnação de um grande amor do Vlad que tinha uma disputa amorosa com a encarnação passada do Jonas.
Exatamente.
Ah, então é espírito junto com vampiro.
Isso, é.
Sim. Exatamente. Sim. É Allan Kardec com Bram Stoker.
Exato.
Boa.
Então o Vlad ameaçado passa a perseguir a Natasha, a família do Jonas, e transforma a cidade de Armação dos Anjos numa cidade cheia de vampiros. Num determinado momento da história, a Natasha conhece o Lipe, que é o Fábio Assunção.
Que é o filho mais velho do Jonas.
Sim.
Ah, meu crush dessa novela, então é esse. Eu lembro de ter gente bonita nessa novela.
Mais
eu
ou
lembro
menos,
de ter
mais,
crianças.
Mais ou menos.
Okay.
Então, o Lipe, ele já tinha um casinho, ele tava apaixonado pela Lena, que era a filha da Carmen Maura, filha mais velha. Bom, enfim, a filha de criação, mas então, filha da Carmen Maura mais velha. Eles tinham um romance. Mas a Natasha usa todo o seu poder de sedutriz. para envolver o Lipe nessa história toda aí. Mas a gente pode vir com outras personagens curiosas da novela e tal.
Então, mas deixa antes disso. Eu lembro dessa novela ser uma novela de criança. Eu lembro de ser uma criança e assistir porque ela tinha um apelo muito grande para criança. Agora que você falou que tinham 12 filhos aí desse casal aí que foi formado, eu imagino que seja por isso. Agora, eu lembro de uma história, eu lembro de gostar da Fernanda Rodrigues, que eu não lembro de filha de quem que ela era, mas ela deve estar no meio desses
do
dois
Jonas.
Aí.
É, do
e
Jonas.
Eu lembro dela, e eu lembro da Natasha, bastante, e eu lembro da história da estaca no peito.
Isso.
Que era essa história da estaca no peito?
Era uma das formas de matar os vampiros, uai.
Sim.
Tinha água benta, eles não gostavam de sol, eles conseguiam ir pro sol.
Sim.
Mas eles punham óculos escuros. Mas tinha toda aquela mística do pop, do vampiro, tava lá. Então, água benta,
crucifixo,
alho.
Do alho,
crucifixo,
né? Também.
Crucifixo.
Mas eles conseguiam comer tudo isso. Só que eles não gostavam, entende?
É.
Então, eles comiam, tipo, eles comiam steak tartar, assim, essas coisas, carne crua. Não, não, não. Eles conseguiam tomar vinho. Mas é que se não tomasse sangue, aí ficavam fracos. Era o que acontecia com a Natasha direto. Vira e mexe, ela tinha um xilique lá, ela tinha um desmaio, porque ela não queria ficar chupando sangue das pessoas.
Então ela era profética da série Crepúsculo também.
Exatamente, isso aí.
Sim.
Ela dá um brilho ao sol, por mais que ela quisesse, provavelmente. Porém, ela já encabeçou essa ideia de vampiros veganos.
Total. E vampiro de verão também. Né?
Vampiro de
solzinho, verão. Vampiro
de verão.
É, dá um, pô, Armação dos Anjos, beiradinha de praia. Né? Então,
vampiro de verão é uma...
Gótico suaves na praia, né?
Isso,
gótico suaves
isso.
Na praia.
Cara, e tem o Matosão aí, daqui a pouquinho a gente tá falando, que é o personagem do Flávio Silvino, que ele anda de jaqueta de couro, calça de couro, coturno, sabe? Ele é o
bad
roqueirão,
boy.
Assim, é, o bad boy da cidade, né? Então.
E quem era o padre?
Peraí, esse negócio é tão solar, desculpa. Os vampiros eram tão solares que a Natasha, por saber que a cruz estava enfiada no mar, ela faz curso de mergulho com os filhos do Jonas. Tanto com a Luciana
Nossa,
Vendramini,
verdade.
Que era. Esqueci o nome dela agora. Quanto com
Jade.
O Fábio Assunção, que era o Jade.
Acho que era Jade.
Jade. Tanto quanto com o Lipe, que era. Então ela faz curso de mergulho até. Tão solares que eles são.
Vampiro de verão, eu achei muito boa. Muito, muito aplicável. Vampiro
Sim.
de verão.
É.
E quem que era o padre, gente?
O padre era o padre garotão. Era o Nuno Leal Maia. Era o Nuno Leal Maia, cara. Não podia combinar melhor. Né?
Não.
Porque novela de vampiro sempre tem que ter um padre.
Essas coisas que você só percebe quando você fica velho, né? Então, assim, quem mais combinaria com o padre garotão que não fosse o Nuno Leal Maia? Ninguém.
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 E acho que tinha um Frei, assim, mais velhinho, né? Que tomava conta da igreja
Sim.
também.
É o padre Eusébio, tão fofo.
Isso, o padre Eusébio. E o padre garotão era aquele padre, né, que resolvia mais coisas ali na cidade, né, que tava sempre com o Jonas ali.
Isso eu lembro, mas o padre garotão, ele não era padre. Ele tava fugindo porque ele tinha assaltado o cara que era o cabeça do crime ali na região.
Ah, nossa.
O cachorrão.
Sim.
E o cachorrão, isso. Agora eu tô vendo a pauta aqui. O cachorrão. Que... e ele se esconde como padre.
Sim.
Porque era pra ter ido outro padre que morre por um acidente descuidado, tipo, cara de precipício, sei lá. Ele morre. Um outro padre jovem que tava chegando na cidade.
Aí ele pega o lugar.
Aí o Nuno Léo Maia, né, o padre garotão, que é Jurandir, ele vê isso aí, vê a batina lá, dando sopa, e chega como sendo esse padre aí.
Entendeu? Deu eu, né? Pensou.
Hã?
Ele pensou assim, deu eu.
Ah, deu eu.
É o que eu precisava. E aquela coisa que, assim, a roupa da pessoa que morre sempre cabe perfeitamente em quem vai assumir o papel.
Sob medida.
Né? É o roteiro.
Já vem até com a borda, a barra feitinha na batina ali, a manga certinha, tá?
Pois é. Tivemos uma cena essa semana de Bibi fugindo da polícia, também pegando uma roupa nesse mesmo esquema. Pegou uma roupa de um frentista e aí... serve perfeitamente, porque não fica um saco de batata na Juliana Paes. Não, é uma roupa tipo tailor-made, assim, né?
Sou um homem chamado Rocha, imbuendo a cruz de São Sebastião. Pode me instruir.
Meu nome é Daniel Rocha Freire. O Rocha é sobrenome da minha mãe.
Então vai, homenzinho chamado Rocha. Pode me destruir? Mas cadê a cruz?
A cruz é a flecha. E é com ela que eu te mato.
Eu lembro que tinha um tal de Matoso. Quem era esse ser?
O Matoso, que é interpretado pelo Otávio Augusto, ele era um empresário que morava na cidade de Armação dos Anjos, que é transformado em vampiro, se casa com a Mari, que é a Patrícia Travassos, interpretada pela Patrícia Travassos, que é a irmã da falecida esposa do Capitão Jonas. E o casal, junto com os filhos do Matoso, Matosão, que é o Flávio Silvino, o Mato... É super... Não, aqui é... Eu não lembrava disso. Maravilhoso, né? A criatividade foi longe, né? Os filhos do Matoso é o Matosão e o Matozinho, que é o André Gonçalves. E o Matoso e a Mari viviam fazendo trapalhadas e eram transformados em foram transformados em sapos pelo Conde Vlad, né? No final da novela, pelo Ney Latorraca. No final da novela, eles decidem ir embora de Armação dos Anjos e eles terminam a história em Rayo de los Spartan, uma fictícia cidade peruana.
Rayo de los Spartan, é muito bom.
Rayo de los Spartan.
É muito bom.
Sim, e a personagem da Patrícia Travassos é sensacional.
É muito boa. É muito boa.
Exatamente. Ela fala pausadamente, desse jeito, assim, a novela inteira.
Era muito bom.
E eles foram seguidos para a cidade pela Pen Taylor, que é a Vera Holtz, e pelo Augusto Sérgio, que era o Marcos Frota, que eram dois caçadores de vampiros.
Peraí, Marcos Frota aprontando... tá nessa novela também?
É, porque a Mrs. Pen Taylor,
tá,
que é a Vera Holtz, ela tinha como auxiliar Trapalhão, desde o comecinho, já seguindo os vampiros lá na Europa, que a novela começa na Europa, o Augusto Sérgio, que era o Marcos Frota, era o auxiliar dela, o Trapalhão. Ele vivia tomando ansiolíticos e calmantes.
Sim.
É muito legal.
E muito bom que ela chama Miss Pen Taylor.
Miss Pen Taylor.
Miss Alice Pen Taylor Smith.
Smith, exatamente. Alice Smith. Pen Taylor Smith era o nome dela.
Total. E Vera Holtz com sotaque de... Gente, Vera Holtz é de...
Ela é de... do Matheus.
Tatuí. Sim, sotaque de Tatuí junto com aquele sotaque de gringo ali.
Depois, no fim da novela, bem no fim mesmo da novela, depois da novela inteira, ela revela que é brasileira, na verdade.
Ah, vá.
Sim.
E o bom da Vera Holtz é que ela não muda o sotaque dela pra nenhuma novela, em nenhum lugar que ela...
Ela é maravilhosa.
Nenhum lugar que ela faz a novela, ela muda o sotaque dela, eu acho isso maravilhoso.
Não, na Avenida Brasil ela disfarçou o sotaque.
Não,
ela não ficou
lembro.
Carioca, mas ela não era caipira, ela disfarçou.
Não, nem lembrava disso.
É. Mas a próxima vítima, por exemplo, ela fez sotacão ali, ó.
Ela tá passando agora na Mulheres Apaixonadas, né? Ela é a Santana.
Santana, que bebia, Santa, né?
Que bebia, exato. Que bebia até perfume.
Total.
E ela não troca o sotaque, se passa no Rio a novela. E ela é uma professora de geografia, acho.
Isso, professora.
Total tatuiense na novela.
Exato.
Muito boa. Gosto muito de Vera Holtz. Vera Holtz, um beijo.
Mas tem mais um monte de personagem louco.
Sim.
O Rodolfo, você lembra de algum aí?
Tem o Simão, que era o dono de um circo local.
Nossa,
que
gente.
Tinha na cidade, uma maluquice.
Que era, né? O Evandro Mesquita.
Gente, é toda a cara dessa novela, o Evandro Mesquita, né?
Sim.
Total a cara
tinha,
dele.
Tinha o Padre Eusébio, que a gente já falou.
Uh-huh.
Que era quem cuidava da paróquia.
Sim.
E o Padre Eusébio acaba aceitando, né, o Padre Garotão, apesar de achar muito estranho. Ele acha que aquilo é um sinal do Senhor, né? Ele sente que o Padre Garotão, ele é do bem.
Do bem.
Apesar de ele estar fugindo de um gangster local.
É um cidadão de bem.
Produto do
tinha
meio,
o pai,
gente.
Gil, que é o pai da Branca. Que o pai Gil era o Tony Tornado.
BR3.
Sim,
o pai da Branca.
Saudades.
Sim.
Interpretada pela Aida Lerner, que era um pescador forte, bem disposto. Tinha um pé ali no ocultismo, na feitiçaria.
Pelo que eu entendo, atualmente, ele era pai de santo.
Ah, é?
Sim. Sim.
Né? Porque ele tinha guia, né?
É, ele era místico, assim, né?
É,
sempre fica.
Mas pelo que eu entendo, e sempre tocava uma batida afro. Então, se não me engano, ele era pai de santo.
Mas ele ajudava a galera na luta contra os vampires?
Ajudava.
Vampire Diaries aí?
Ajudava. E depois ele acaba tendo um relacionamento com a Vera Holtz, com a Miss Pentaylor.
Gosto. Gosto. Eu lembro muito da Natasha sendo muito bonita, sendo sedutora, a novela toda. O que acontece com ela?
Ah, deixa eu só lembrar aqui que me veio um personagem agora, é o Cachorrão.
Sim.
Que é a personagem do Paulo Gracindo. Ele era meio que o chefão, né?
Era um gangster, tipo um gangster.
É,
assim,
é o Paulo Gracindo, é isso mesmo. Que é até que ser que vocês comentaram, que é o personagem que o Padre Garotão tá fugindo, né?
Isso. Uma personagem ficou muito grande uma certa hora, foi uma que o Rodolfo até já falou, que é o Simão, que é o Evandro Mesquita, porque ele era casado com a Jezebel, que era meio cigana, e ela também conseguia falar com os espíritos e tudo mais. E ele tem esse circo, ele é palhaço, e ele fica fazendo esses, tipo, ele alimenta a galera, a comunidade do circo, com roubando galinha, não sei o que, uns pequenos delitos, assim. Mas sempre boa gente.
Sim.
E aí eles acabam tendo um papel muito grande mais pro fim da novela. Eles viram, tipo, um dos principais aliados pra combater aí as forças do mal.
Tem uma cena que é o Paulo Gracindo, o Cachorrão, e o Vlad jogando xadrez. E que ele pergunta assim pro Vlad: já sabe como é que você vai fazer pra derrotar esse pessoal? E o Vlad, tipo, né, sentadão, com o pé por cima da cadeira, assim, aquela coisa bem despojado. Ele começa a falar que é o jogo da inteligência com a inteligência, que ele é a inteligência, que ele sabe quem são os peões. Cara, essa cena dos dois conversando, assim, é muito boa. E se eu não me engano, o Vlad morde a língua na hora que tá falando. Ele levanta e faz alguma coisa assim.
Mas isso é uma curiosidade, né? Porque essa novela deve ter sido uma dificuldade gravar ela, né? Porque a quantidade de perdigoto que rolava, porque o pessoal usava aquela dentadura mesmo, né?
Sim.
E todos eles falavam com a língua presa por causa daquilo na novela.
Eles até tiravam sarro disso aí. Eles não deixavam barato. Eles tiravam sarro até da própria dicção quando viravam vampiros. Era muito engraçado.
A direção é do Jorge Fernando, né? Então...
Eu achei que vocês fossem falar que era difícil de gravar por causa dos perdigotos. Eu já pensei no coronavírus.
É, eu também.
Que horror.
É, dá gatilho. Gatilho de corona.
Gatilho de corona. Gatinho de corona.
Gente, corona.
Gente, eu achei que ele jogava xadrez. Eu tinha na minha cabeça que ele jogava xadrez com o personagem do Francisco Milani.
O personagem do Francisco Milani era o Max, que era tipo um assistente, assim.
Isso.
Mas ele era meio que um capachão, assim. Fazia algumas tarefas. E o Cachorrão, não, ele era um cara que tava mais ou menos no mesmo nível, né?
E o Cachorrão, o Vlad também transformou em vampiro, né?
Também. O Vlad passou o dente em geral.
Mas aí, bom, a coisa acontece que a Natasha acaba pegando o Lipe e a engravida, ela é vampira, mas ela engravida do Lipe.
Mas como?
Ué, não tem o Crepúsculo?
Ah, eu sei, mas é o contrário, no Crepúsculo, enfim. Enfim, eu li toda essa bosta do Crepúsculo, posso falar assim, isso eu posso afirmar com mais com mais, como chama?
Propriedades
do que a novela, que eu não lembro quase nada dessa novela. Agora os Crepúsculo, tudo, tá tudo na minha cabeça. E é o contrário, é o menino que engravida, o menino vampiro engravida a menina humana.
Então,
tem um probleminha aí, porque eles dizem lá nos livros que eles são mortos. Os vampiros são mortos, mas, tipo, são ambulantes.
É, na Vamp eles não são muito pra mortos, assim. Eles são mais, tipo, é uma maldição, assim. Eles tratam como uma maldição. Sim. Tanto que ela pode, assim que mata o Vlad, ela pode reverter isso, entendeu?
É tipo o X-Men, né?
Ela reverte, né?
Reverte.
Ela
inclusive reverte. Tem reversões e conversões e treversões e réplicas.
Treversões e quadréplicas e quintéplicas.
Durante a novela, tipo, tem uma hora que o Guilherme Leme, o Gerard, e que é apaixonado pela Bel Kuttner, que eu esqueci o nome dela agora, Scarlett, que é uma das filhas da Carmen Maura, eles viram um casal a uma certa altura. E eles desviram e reviram vampiros.
É que nem a segunda dose da vacina, que transforma você de volta no seu sexo original.
É exatamente, olha aí. Então tem essa
mordido
coisa.
Mordido e o desmordido, né?
Então, isso é um pouco diferente dessas histórias de vampiro que a gente vê em cinema. Porque se eles não são mortos, é muito mais fácil de você entender que uma gravidez, é muito mais plausível uma gravidez acontecer aí do que se todas as células do seu corpo são mortas e você vai tentar engravidar alguém.
É. Eu lembro que tem... Agora o fim, pra mim, ele é uma coisa meio confusa. Porque eu lembro que metade já é vampiro. O Lip, essa altura, já virou vampiro. Alguns filhos da Carmen Maura viraram vampiro, outros não. A própria Carmen Maura vira vampira. E aí um dos filhos dela, que é super estriônico lá, o Leon, que era um que tocava violino, que se achava um gênio, que usava gola rolê e tudo mais. Ele ficava meio paranoico porque a mãe virou vampira. Enfim, era uma confusão, uma salada... E eu lembro que o Jonas morria. E ele ficava lá no céu com o tal do anjo que ajudou a Natasha no começo da novela, meio negociando essa volta e como agir. Mas eu não lembro como é que. Não lembro quem que. Se é o Jonas ou se é o Lipe que lida com a Cruz de São Sebastião. Ou alguém lembra aí?
Tinha que ser alguém rocha, não é? Segundo aí a profecia.
É o Jonas.
Foi o Jonas mesmo. É o Jonas. Ele volta do céu aí.
O Jonas. No, aquela cena final, né? Que tá o Jonas. E tá, eu acho que é a Pen Taylor, né?
Não sei.
Eles vão enfrentar o Fábio Assunção tá vendo junto com a Natasha, e aí eles matam o Vlad, né? Ah. Acho que é a segunda morte do Vlad, né?
É, isso. Porque o Vlad morre no meio do caminho.
Morre no meio e volta.
O Jonas, peraí, a Miss Pen Taylor também vira vampira a uma certa altura.
Nossa, gente, que vai e volta.
É uma loucura. Sim, ela é mordida.
E como que funciona a desmordida?
Alguns meses, né?
A desmordida, acho que é só acabar a maldição, matar o vampiro que o transformou em vampiro.
É porque nesse meio tempo que o Vlad morre a primeira vez, essa galera é curada, né? Volta. E aí depois o Vlad volta também.
E eles são imortais?
Não, eles só são super poderosos.
Tá.
Né? Acho que ninguém também fica tentando matá-los com uma facada ou com um tiro. Acho que quando vai tentar matar já é com água benta, que eles jogam e queima, salta fumacinha e tudo mais. Tá. Isso é que no fim tem uma coisa que o Vlad incorpora o corpo do Gerald e não sei o quê.
Olha o espiritismo junto com o vampirismo.
É uma loucura.
Sim,
e aí... É isso aí. O Jonas que enfia estaca no peito do Vlad, aí ele morre, e depois aparece a Natasha, ela vai embora do Brasil, deixa o filho com o Lipe e com a Lena pra cuidar, e vai virar super roqueira em Nova York.
Tocando Sympathy for the Devil de novo.
Rockstar.
Dançando em Veneza, Enigma.
Enigma, ela dança
no final da novela.
Veneza.
Sim.
Enigma.
Sim.
Eu conheci Enigma em Vamp,
inclusive.
A gente tava falando do faxineiro, que é um anjo. Eu tô tentando lembrar aqui. Era o Marcos Breda?
Era o Marcos Breda.
Nossa, gente.
Tá.
Era o Marcos
eu não sei
Breda.
Quem é Marcos Breda.
Nossa.
Era um super elenco, né?
Era incrível, pensar, Marcos.
Sim, super cara. Elenco. E aí você vê também ali o elenco infanto-juvenil que vai virando dali pra frente, né? Um monte de gente cresceu na Globo ali. É. Né?
Três viraram diretores de novela, diretor de coisa, e outros viraram super atores e uns poucos desistiram aí da coisa. Tipo, o filho mais novo do Capitão Rocha, que tinha ficado mudo com o trauma da perda da mãe, que era o Tico, nunca mais fez nada aquele menino, né? Mas a Luciana Vendramini tava ali nos últimos respiros da grande carreira dela. Mas ela fez umas coisas interessantes depois. Eu não tô lembrando agora o que que é, mas ela fez umas coisas legais e tudo mais. Mas...
Meu, eu lembro da última que eu vi da Luciana Vendramini, era uma novela espírita das seis, que ela tá é muito diferente do que ela era nessa época. Essa novela do Espelho, ela do Espelho, como é que chama? Espelho da Vida, acho que chamava. Espelho da Vida. Uma menina entrava no espelho e ela viajava pra X anos antes.
Ah, nunca vi,
e ela não. Era, ela via a pessoa que ela era na última encarnação dela. E a Luciana Vendramini, ela é par do Evandro Mesquita nessa novela. E eles são atores que vêm fazer um filme numa cidade, Ouro Preto. Assim, uma cidade histórica. Eles vão ficar numa cidade histórica por aí. E eles chegam e daí... E é super bonito, né? Porque eu acho tudo muito bonito a cidade, muito bonita a arquitetura e tal. E aí eu lembro dos dois tendo belos papos. E, tipo, Luciana Vendramini muito diferente. Muito, muito diferente. Junto com o Evandro Mesquita velho, tipo... sendo o alívio cômico da novela, assim.
Que divertido.
Ó, só dar uma repassada aqui, ó. Cláudio Hanna, Neila Torraca, Reginaldo Faria, Joana Fon, Carmen Maura, né?
É.
Nuno Léo Maia, aí depois eu lembro, assim, a gente falou Vera Holtz, mas tinha também Zezé Polessa,
sim.
O André Gonçalves, com muito tempo, a Bel Kushner sempre fez muita coisa. É, gente...
Fernanda Rodrigues...
Sim, tinha uma outra também. A Bia Seidel.
Fábio Assunção.
Bia Seidel.
Fábio Assunção.
Nuno Leal Maia.
Nuno Leal Maia. Nuno.
Tem como não rir falando do Nuno Leal Maia?
Não tem.
O Paulo José.
Paulo José.
Que era marido da Zezé Polessa.
Isso, Francisco Milan, né? A gente falou.
Marcos Frota.
Nossa, Marcos
Frota. Era super elenco, assim. Paulo Gracindo, minha gente. Paulo Gracindo. Bom, agora que todos os vampiros já morreram, todo mundo já se livrou da maldição do Vlad e do vampirismo. A Natasha já conseguiu o objetivo dela, que é ser famosa. Vamos pro Tô Certo ou Tô Errado?
Bora.
Bora.
Tô certo ou tô errado?
Bom, pois então, novamente, eu tô certo ou tô errado. Se vocês não sabem como funciona, é o seguinte. Eu venho com 3 ou 4 afirmações e uma delas está incorreta. Então, está errada. Os meus queridos panelistas, os meus queridos hosts vão tentar adivinhar, ou de repente eles até sabem, o porquê de uma delas estar errada, tá bom? Então vamos lá para as 4 afirmações de hoje. Número 1. O Antônio Calmon baseou-se no filme A Dança dos Vampiros, de 1967, do Roman Polanski. Daí veio a inspiração para o sobrenome do personagem Vlad. Afirmação número 2. Em 2017, foi montado um musical com Neila Torraca e Cláudio Hanna, em que havia um novo final e uma nova personagem, Madrácula, que era a mãe do Vlad. Afirmação número 3. A Débora Bloch e a Paula Toller, lembra do Kid de Abelha?
Lembra.
Foram sondadas para viverem a Natasha. E afirmação número 4. O Alexandre Borges fez uma pontinha na novela como o piloto do avião que fez o traslado do caixão da Natasha da Itália para o Brasil. Bem no comecinho da novela. E aí, vamos começar com o nosso convidado de honra?
Uhum.
Rodolfo, o que você acha?
Antônio Calmon baseou-se verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Baseou no filme do Roman Polanski. A segunda, que é do musical da Madrácula, eu acredito ser falso. Débora Bloch e Paula Toller é verdadeiro, esse eu sei que é. E Alexandre Borges fez uma pontinha, eu vou chutar esse, eu acho que é verdadeiro. Então o que tá falso é o 2.
Certo. E aí você, Lucão, o que você acha?
Paula Toller, que tem a mesma carinha desde 1992.
Tipo Alessandra Negrini, tá no Formol. Gente.
Alessandra Negrini.
Alessandra Negrini, só o parênteses, tem 50 anos. 50. 50. 50. E, tipo, pra mim, ela é 4 anos mais velha que eu.
Não, ela tá no Nito Baixo Augusta, não se vê.
Olha lá. Completamente. Completamente inconformada. Eu fiquei, tipo, 5 mensagens assim. 50. 50. 50. 50 anos.
Acho que foi no...
Eu quero o creme que ela usa.
Pré-carnaval do ano passado, alguma coisa assim. Ela fez umas fotos com uma...
Bonito do Baixo Augusto.
É, exato. Gente. Cara, a galera falou assim, cara, peraí. Não, é Alessandra Negrini, né? Galera, 40, na época, né? 49 anos. A galera, não é possível. Ela, gente, sou eu, tá? Não tem filtro, não tem nada.
É.
Não
sei. Já vi ao vivo ali, ó, no Nido dos Baixo Augusto, eu vejo ao vivo, todo ano, tá lá, ó. Tá lá.
Ela sai de dentro do formol, aparece, tá. Depois volta para o formol.
Esfrega na cara de todo mundo, né?
Vai, Lucão.
E você, bom, então.
Bom, vamos lá.
É.
Cara, acho que eu vou. Eu lembro de ver alguma coisa sobre o musical. Eu acho que tinha alguma coisa assim. mas uma Drácula eu acho que não. E então eu acho que tá errado, porque inclusive conhecendo o estilo de questões aqui, tá faltando o crédito da Madrácula. Guilherme não deixaria de colocar aqui pra gente. Então, vou número 2.
Bem,
tá bom. E você, Thaís?
Bem. Agora eu acho que o Guilherme não esperava que a gente percebesse.
Não,
padrões.
Já tá virando Sherlock aqui agora.
Padrões. Bom, eu acho que o Polanski tá certo. Eu não imaginava que a Paula Toller podia ser chamada pra viver na taxa, porque eu não acho que ela tem muito acting skills, assim. Porém, enfim, se o Finho falou que tá certo, acho que eu vou acreditar no dele.
Não tem spoiler, né?
Tem problema. E...
Botou a culpa nele.
Não, aqui é um time.
É o time, mano. A gente time. Usa a resposta dos outros também.
Sim.
Ah, mas eu quero ver no fim da estatística ali, no fim do ano, quem é que vai querer ter mais ponto, entendeu?
E assim, eu acho que Madrácula é uma ideia muito boa. Muito, muito boa de chamar uma madrasta de Madrácula. Porém, não acho que tá certa. Vou na da galera também. Vou juntar-me again a todos.
Então, hoje, ou eu venci de todo mundo, ou vocês conseguiram me vencer. É isso. Vai todo mundo na número 2.
Sim.
O povo unido jamais será vencido.
O poder emana do povo.
Tá bom. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Antônio Camon baseou-se no filme A Dança dos Vampiros, de 67, do Roman Polanski. E aí veio a inspiração pro sobrenome de Vlad. Vocês acham que essa está correta? E essa está... Correta, muito bem.
Yes.
Agora eu vou pular número 2 e vou pra número 3.
Ah. Olha, suspense.
Deborah Bloch e Paula Toller foram sondadas pra viverem na taxa? Sim, foram sondadas pra viver na taxa. Eu nem sabia que Deborah Bloch cantava, mas essa era a condição.
Ah, nossa. Precisava realmente cantar, né?
Sim, precisava realmente cantar. E a Claudio Hanna, ela canta há muito tempo, né? E ela tem duas faixas que foram pra trilha sonora. Uma é Sympathy for the Devil e a outra é aquela do... que é do Roberto Carlos, se não me engano. Não lembro agora, mas é uma música que ela também canta e também tá na trilha sonora, que tem uma trilha sonora que chama Rádio, sei lá, é um nome esquisito aí. Tem três trilhas sonoras: internacional, nacional e essa alternativa.
A gente vai pôr pro ouvinte o link do Spotify pra vocês ouvirem a trilha sonora.
Isso,
no post.
Boa.
Rádio Corsário,
exatamente. Bom, então vamos lá. Agora vamos pra questão, pra afirmação número 2. Em 2017, foi montado um musical com Neila Torraca e Claudio Hanna, em que havia um novo final e uma nova personagem, Madrácula, que era mãe do Vlad. Vocês todos acham que essa está incorreta, e essa está correta! Essa é verdadeira! Essa está correta. Eu não sei quem atuava como Madrácula, na referência que eu peguei lá, não estava comentando e eu nem lembrei de pôr, na verdade. Isso quer dizer, então, que a quarta, que o Alexandre Borges fez uma pontinha da novela como piloto de avião, que fez o traslado do caixão da Natasha da Itália para o Brasil, está incorreta. Sabe quem fez essa pontinha? Marcelo Novaes.
Nossa!
Marcelo Novaes.
Grande Raí.
Grande Maxi.
Grande Maxi. Ele tem até uma falinha. Ele tem até uma fala. Ele troca umas palavrinhas com alguém.
Gente, Marcelo Novaes, gataço. Olha. Puta que pariu.
Pois é.
Eu achei aqui a Rádio Corsário e tinha uma música Encoleirado, que foi gravada pela dupla Supla e Roqueiro Roger.
Meu Deus. Supla.
O Roger do Roqueiro. Fica no Twitter. Falando besteira.
Isso, maior QI do mundo.
O Roger que é cancelado no meu podcast.
Sim,
Roger. Roger. Gente.
Lixo.
Logo com o Supla, pô. Supla é um cara genial. É muito bom.
É isso aí, minha gente.
O Supla poderia ser um personagem de Vamp facilmente.
Com certeza. Ia sair de casa, assim, já pronto. O cara só fala assim, entra ali, fala o que você precisa falar e vai, cara.
Ele não precisava nem de figurino.
Exatamente. Cara, imagina um diálogo do Supla com o Vlad, sabe? Tipo...
metade inglês, metade português.
Nossa, eu tô imaginando isso agora. Come on, Vlad!
Come on, Vlad!
Cara, essa novela era muito transgressora, né?
Cara, e aquela coisa do Supla, assim, e é o Vlad totalmente carioca, né? Falando, pô, deixa só dar uma mordidinha aí nesse pescoço e tal.
Hoje, essa novela passando hoje ia escandalizar o cidadão brasileiro médio.
Sim.
Essa anos novela, 90,
ela,
né?
Ela foi... Nossa, mas ela é maravilhosa, essa novela. Ela é muito maravilhosa. Transgressora, né? Onde você tem uma protagonista mulher que deixa o filho com o ex-affair pra viver uma carreira de cantora de rock. É muito bom.
É bem boa mesmo.
Só uma última dica, ouvinte, procure o Supla respondendo caixinha de perguntas no Instagram.
É muito bom. Eu sigo o Supla só por causa disso.
É, são duas pessoas que você precisa assistir ouvindo caixinha de respondendo caixinha de perguntas. Tata Werneck e Supla.
Tô indo procurar o Supla no Instagram.
Sim, faça isso, por favor. Você vai ganhar o dia.
Sim.
Você vai ganhar o dia, fim. Cara,
o Supla é maravilhoso, tanto o nível das perguntas quanto o nível das respostas.
Não, e outra, né? O Supla é filho do Suplicy, né? Tipo, um coração.
Sim.
Um coração pra esse momento.
Vou ver depois o vídeo se eu aprovo também.
Corações aqui. Bom, gente, espero que vocês não tenham sido mordidos por nenhum vampiro aí escondido perto de vocês durante esta gravação. E vocês tenham se divertido com a gente falando sobre o mundo vampiresco e espírita da Globo, de Armação dos Anjos. Chegou a hora da gente falar com os nossos convidados e co-hosts aqui para ver o momento de jabá, o momento que eles falam sobre onde a gente encontra eles na internet. Então vamos começar com o Finho? Onde é que a gente te encontra na internet?
Ultimamente no Spin de Notícias do Portal Deviante, eu escrevia, mas o meu trabalho tem me exigido mais tempo do que eu gostaria e às vezes não é possível escrever, então deixei os textos um pouco de lado e eventualmente no EgoaCast também, falando sobre coisas aleatórias.
Super aleatórias.
Extremamente aleatórias.
Gui, onde é que a gente encontra você na internet?
Bom, vocês podem me encontrar lá no Instagram com o meu nome, Guilherme Buchala, só que sem as vogais, como é difícil de escrever. Vocês podem buscar no @novelacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, que daí tem um link lá pra me achar. Ou em algum mangue aí perdido da vida, meio de repente transformado em morcego, ou em cachorro Rottweiler.
Calada noite preta. Lucão, onde é que a gente te acha na internet?
Bom, vocês podem me achar também lá no Portal Deviante, no SciCast ou no SciKids. Faço parte lá do grupo da saúde, junto com a Thaís. E também no Instagram eu faço um conteúdo de divulgação científica voltado para a área de educação física, no @prof.lucasvieira. E no Twitter, né, a melhor rede social do universo, @umcafé1tweet.
É isso.
E você tá aí?
Acertei.
Vocês me encontram lá no Portal Deviante também, aqui no NovelaCast sempre. O NovelaCast é do coração de todos nós aqui. E no Portal Deviante, fazendo Spin de Notícias com o Finho. Inclusive, ele não falou, mas eu exponho aqui que a gente já gravou Spin de Notícias juntos. Com o Lucão.
Obrigado, porque sempre que eu posso eu falo disso, eu tô virando meio tiete. Pequenos achievements da vida. Pequenos achievements da vida é gravar com a Thaís.
Besta. Lá no Portal Deviante eu já gravei também com o Lucão várias vezes, no grupo de saúde e também no grupo de biologia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido como se livrar de ataques vampiros na cidade litorânea de vocês. É isso, um beijo e até semana que vem.
Tchau.
Tchau, tchau, tchau.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.